Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova texto que dificulta a fusão de partidos políticos.
CPI da Petrobras instalada e Hugo Mota eleito presidente.
Deputados apoiam mobilização dos caminhoneiros e cobram soluções.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade e você ouve agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Embora o governo federal tenha feito acordo com sindicatos, associações e representantes do setor empresarial, caminhoneiros autônomos continuam bloqueando rodovias pelo país. Da tribuna da Câmara, os deputados declararam apoio à categoria.
José Stedley, do PSB Gaúcho, manifestou solidariedade à luta dos caminhoneiros que estão protestando contra o aumento de combustível. Ele, que considera a luta justa, destacou que o valor do óleo diesel afeta o preço de todos os produtos do país e, consequentemente, o bolso dos consumidores.
A paralisação dos caminhoneiros contra o aumento do diesel está provocando desabastecimento de produtos em diversos setores do país. Em apoio aos motoristas, Sandro Alex, do PPS Paranaense, argumentou que o valor cobrado pelo frete não é suficiente para arcar com o atual preço do combustível.
Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, mostrou preocupação com o atraso no transporte de 13 milhões de litros de leite. O parlamentar espera que o governo federal amplie o diálogo com a categoria e consiga encontrar uma solução para o problema.
Os produtores de leite de Santa Catarina têm, em média, um prejuízo de 12 milhões de reais por dia desde o início da greve dos caminhoneiros. Segundo Celso Maldaner, do PMDB, o Estado está sofrendo um desabastecimento geral. Por isso, ele também espera uma resposta rápida do governo federal em relação à paralisação.
Heitor Chu, do PSB, se solidarizou com o movimento dos caminhoneiros. No entanto, o parlamentar lembrou que outro problema afeta 105 municípios do Rio Grande do Sul: a paralisação das obras do Polo Naval, que, segundo ele, está deixando sem emprego milhares de pessoas.
Em protesto contra o aumento do diesel, caminhoneiros de todo o Brasil bloquearam rodovias em vários estados. Ao cobrar uma ação urgente do governo para resolver o problema, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, registrou que muitas regiões já sofrem com a falta de abastecimento de combustíveis, alimentos e produtos agrícolas.
A paralisação dos caminhoneiros não é o maior problema deste momento de crise pelo qual passa o Brasil. Para Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, os rumos da economia são mais preocupantes.
Em apoio ao movimento dos caminhoneiros, Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, ressaltou que, apesar do preço do petróleo ter caído 50%, o governo federal aumentou os combustíveis, o que tem reflexo negativo na vida da categoria.
Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, se solidarizou com a mobilização dos caminhoneiros, apesar de reconhecer que o protesto prejudica o consumo interno e as exportações. Ele afirmou que não há justificativa plausível por parte do governo federal para um aumento tão significativo no preço do óleo diesel.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, cobrou do governo federal celeridade no impasse envolvendo a paralisação dos caminhoneiros, que já atingiu vários estados do país. De acordo com o deputado, a categoria não tem como arcar com os altos custos dos combustíveis e dos pedágios.
A crise do transporte rodoviário brasileiro é séria e precisa ser enfrentada urgentemente na avaliação de Assis do Couto, do PT do Paraná. O deputado lembrou que a paralisação de vários setores produtivos vai afetar toda a população brasileira.
Comissões.
A CPI da Petrobras foi instalada nesta quinta-feira com a eleição do presidente do colegiado, o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba.
O relator Luiz Sérgio, do PT Fluminense, informou que vai apresentar o plano de trabalho na próxima semana.
O repórter Antônio Vital traz mais detalhes sobre a reunião da CPI.
O relator da CPI da Petrobras, deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, defende a convocação do ex-gerente executivo de engenharia da empresa, Pedro Barusco. Barusco é um dos delatores da Operação Lava Jato e disse à Polícia Federal que o esquema de corrupção na estatal teria começado em 1997. A CPI foi instalada nesta quinta-feira com a finalidade de investigar irregularidades cometidas apenas a partir de 2005.
Ocorreram declarações como a do Barusco, que fez a delação premiada, que diz e afirma que muito antes do governo do presidente Lula, ele já cometia esses delitos. Como ele está no foco da investigação, seria de um bom tamanho que ele pudesse, como ele é um delator, que ele pudesse explicar como que se deu isso anterior ao governo atual.
Mas para que o delator seja interrogado, os membros da comissão têm antes que aprovar requerimento nesse sentido. Os requerimentos só poderão ser apresentados à CPI a partir da próxima segunda-feira. E a primeira reunião para votar esses pedidos vai ocorrer na quinta-feira da semana que vem. Nesse dia, Luiz Sérgio vai apresentar seu plano de trabalho, ou seja, vai dizer como pretende conduzir as investigações. A convocação de Barusco é defendida pelo deputado Afonso Florence, do PT da Bahia.
Se há um réu confesso que diz que começou a praticar a corrupção nos anos 90, vamos precisar dessa informação e, se confirmada, a retroatividade será condição fundamental para que a investigação seja profunda.
O deputado Antônio Imbaçaí, do PSDB da Bahia, não quis antecipar os requerimentos que serão apresentados pela oposição e disse que não se opõe a ampliar o período de investigação, desde que haja provas de que havia um esquema de corrupção durante o mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, parecido com o que o Ministério Público investiga atualmente, referente ao período de mandato dos presidentes Lula e Dilma.
Na medida em que haja uma comprovação que houve, tá certo, um esquema, uma quadrilha organizada dentro da Petrobras, nos moldes que foi organizada no governo do PT, evidentemente que tem que retroagir.
A comissão foi instalada nesta quinta, com a eleição do presidente, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba. Mota concorreu com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que se apresentou como candidato no início da sessão e apresentou também questão de ordem pedindo o afastamento de todos os integrantes da comissão que receberam doações de campanha das empresas investigadas pela Operação Lava Jato. A questão de ordem foi negada e a maioria dos deputados presentes argumentou que doações legais não poderiam ser criminalizadas. O próprio relator da CPI, deputado Luiz Sérgio, admitiu ter recebido doações de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato e negou que isso vá influir em seu trabalho.
O fato de ter recebido recursos legais, como manda a legislação, de empresas, não me coloca na condição de advogado delas.
Na próxima quinta, Luiz Sérgio vai dizer se pretende criar subrelatorias para a comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. O Sicoob é o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil, reunindo mais de 2 milhões de associados em todo o país. Segundo Evair de Mello, do PV, nos últimos 15 anos, o sistema tem atendido às necessidades financeiras do cooperado e promovido o crescimento por meio de uma série de serviços.
Ele destacou ainda a atuação do Sicoob no Espírito Santo desde 1989. Evair de Mello informou que são 87 agências da instituição distribuídas em todas as regiões capixabas. O parlamentar acredita que o sistema tem ajudado o Brasil a ser um país de oportunidade.
Saúde. Como médico, Altineu Cortes, do PR Fluminense, vai priorizar a saúde em seu primeiro mandato. Na avaliação do parlamentar, a atuação política permite uma abordagem maior das questões da área da saúde do que o exercício da medicina.
Altineu Cortes criticou o quadro de sucateamento e abandono que atinge prontos-socorros e hospitais do Brasil. Ele citou que apenas no Rio de Janeiro, quase 13 mil pessoas aguardam na fila por cirurgias no Instituto de Traumatologia.
O governo do Amapá decretou situação de emergência na saúde pública. Janete Capiberibe, do PSB, criticou a iniciativa e afirmou que as medidas de austeridade não passam de mera maquiagem para que o governo estadual possa se justificar diante da opinião pública.
A deputada acredita ainda que as ações visam burlar os trâmites legais para redirecionar recursos. Janete Capiberibe demonstrou preocupação diante da possibilidade de cortes no passe estudantil e da ameaça de diminuição do número de famílias atendidas pelo programa Renda para Viver.
Educação. A educação integral está sendo implantada em alguns municípios brasileiros, entre eles Montes Claros, em Minas Gerais. Raquel Muniz, do PSC, pretende investir seus esforços para oferecer ao país um ensino de mais qualidade a um número maior de cidades.
Ela argumenta que a educação integral produz resultados positivos não apenas para os alunos, mas também para suas famílias.
Essa educação que acreditamos que tira as crianças, os jovens da marginalidade, das drogas, uma educação integral que inclui as famílias, que traz as famílias para dentro da escola, capacitando os pais, pedindo o apoio desses pais também para essa escola. À medida que a gente tem a participação deles na escola, da família, da sociedade, a gente acredita que faz uma educação nota 10.
Como médica, Raquel Muniz também quer contribuir com a melhoria da saúde pública e propor ações e iniciativas que levem o desenvolvimento ao norte de Minas Gerais.
Deputados reafirmam o compromisso com a ética no Congresso.
Com apenas 23 anos, o Dorico Júnior, do PTC da Bahia, é o parlamentar mais jovem da Câmara. O deputado afirmou que a sua geração assiste estarrecida a problemas graves e preocupantes, como falta de água, de energia e de segurança pública.
O Dorico Júnior alega que existe uma crise moral instalada no poder público que só agrava o atual momento de crise vivido pelo país. Ele defende que o jovem é o presente do Brasil e não apenas o futuro, e assim deve ser visto.
Em seu primeiro discurso no plenário da Câmara, Adelmo Carneiro Leão, do PT Mineiro, destacou que vai defender a justiça, a prosperidade e a ética no parlamento. O deputado assegurou que vai honrar o voto dos eleitores que confiaram no seu projeto de campanha.
Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal.
Salientou a necessidade de se resgatar a credibilidade do Parlamento.
Apesar de o partido contar com apenas 3 deputados, ele afirmou que vai buscar apoio de outras legendas para aumentar a participação dentro do Congresso, mas sempre atuando de forma independente.
O PRP vai iniciar essa legislatura tendo uma postura independente, até porque nós estamos na formação de um bloco. Como todos sabem, aqui vale a regra da proporcionalidade. Então hoje o PRP tem apenas 3 parlamentares. Então estamos nos unindo a outros partidos que tem 2, que tem 1, que tem 3, que tem 4. E aí vamos fazer uma bancada aí com o bloco para poder termos força, termos voz, sermos escutados pelos grandes legendas.
Juscelino Filho acrescentou ainda que o PRP vai lutar para que o Congresso dê celeridade na aprovação das reformas política e tributária ainda em 2015.
O Everton Rocha, do PDT do Maranhão, registrou a posse nesta quarta-feira do conterrâneo e correligionário Euclides Macedo, em virtude da saída do titular. Ele parabenizou o companheiro de partido, desejando-lhe boa sorte em seu mandato.
O Everton Rocha lembrou a trajetória política de Euclides Macedo, que foi prefeito de Porto Franco por 2 mandatos e deputado estadual com atuação dinâmica. Ele disse ainda que, apesar das dificuldades de campanha, os maranhenses confiaram no trabalho de Euclides Macedo.
Homenagem. Faleceu hoje em Brasília o ex-deputado federal e ex-ministro Prisco Viana, aos 82 anos, em decorrência de complicações do mal de Alzheimer. Ao lamentar a morte, Arthur Oliveira Maia, do SD da Bahia, destacou a trajetória política do jornalista.
Deputado federal por 8 mandatos e ministro da Habitação durante o governo Sarney, Prisco Viana foi, nas palavras de Arthur Oliveira Maia, um político influente e que não usava a política para se autopromover, mas como um sacerdócio da honra e da verdade.
Justiça. A lista com os nomes dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato pode ser divulgada a partir de amanhã pela Procuradoria-Geral da República. A informação foi dada por Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
O parlamentar, no entanto, alertou para o encontro realizado nesta quinta-feira entre o procurador Rodrigo Janot e representantes do governo federal. No entendimento do deputado, o encontro levanta suspeitas e merece esclarecimentos.
O STF determinou a volta de Márcio Búrigo à Prefeitura de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Jorge Boeira, do PP, celebrou a decisão do Supremo de revogar a liminar concedida a Clésio Salvaro, que ocupava o cargo de prefeito, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa.
Jorge Boeira reiterou o apoio à Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos com pendências na Justiça. O deputado acredita que a renovação de mais de 40% do parlamento nas últimas eleições foi motivada, em grande parte, pela atual legislação.
Segurança Pública. A escalada da violência, em especial entre os jovens, precisa de uma atenção especial do poder público. A opinião é de Moroni Torgan, do DEM do Ceará. Para o deputado, o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser modificado no que diz respeito às penas.
Moroni Torgan citou como exemplo os casos em que o adolescente que rouba recebe a mesma pena destinada àquele que mata alguém. A punição, lembrou o parlamentar, vai de 3 meses a 4 anos de reclusão.
Votação.
Nesta quarta-feira, os deputados aprovaram a proposta que estabelece uma espécie de quarentena para a fusão partidária.
Alguns deputados contrários ao projeto argumentaram que o texto deveria ter sido discutido antes pela Comissão Especial de Reforma Política e não levado diretamente a plenário.
Acompanhe mais detalhes sobre as discussões na reportagem de Paula Bittar.
O plenário aprovou nesta quarta-feira projeto que dificulta a fusão de partidos políticos. Segundo a proposta, a fusão só será permitida a partidos que tenham obtido registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral há pelo menos 5 anos. Na prática, o projeto acaba, por exemplo, com a possibilidade que tem sido aventada na imprensa de recriação do PL, Partido Liberal, pela fusão entre o PSD e o PR. O líder do DEM e autor do projeto, o deputado Mendonça Filho, defendeu o texto.
O objetivo é muito claro: inibir a farra partidária, a indústria de criação de partidos. Hoje no Brasil se tem até a figura do especialista em criação de partidos. Entregue a ele poder e dinheiro, ele cria um partido político no Brasil e vai submeter a criação do seu partido que ele criou, muitas vezes usando o poder público, dinheiro, muito dinheiro, para servir ao poderoso de plantão.
O deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, acredita que o projeto deveria ser discutido junto com a reforma política.
Com muita energia e com muito acerto, esta casa criou uma comissão especial para debater todo e qualquer assunto ligado à reforma política. Desta forma, o razoável é que este projeto seja incorporado aos trabalhos da comissão especial e seja apreciado lá.
O texto aprovado também estabelece que as assinaturas necessárias para a criação de uma nova legenda não poderão ser de filiados a partido político. O líder do PSD, deputado Rogério Rosso, classificou de mito a possibilidade de fusão do seu partido, mas disse que a proposta era casuísta e criticou o item que trata das assinaturas.
Qualquer cidadão brasileiro, com filiação ou não partidária, possa apoiar a criação de um partido ou de uma agremiação política que defenda, por exemplo, os idosos ou que defenda uma causa ambiental, por que não apoiá-los?
O projeto que dificulta a fusão de partidos políticos segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Antes de concluir o processo de votação do projeto que dificulta a fusão partidária, o plenário aprovou outras propostas, como mostra a repórter Paula Bittar.
Os deputados também aprovaram uma moção de repúdio ao governo da Venezuela, que teria quebrado o princípio democrático em ações como a prisão do prefeito de Caracas, capital venezuelana, Antônio Ledesma. Outra proposta aprovada nesta quarta-feira cria a Política Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Segundo o texto, o poder público deverá mapear os processos de desertificação e degradação ambiental, implantar tecnologias para o uso eficiente da água, assim como sistemas de parques e jardins botânicos e bancos de sementes para conservação de espécies adaptadas à seca. O texto também vai ao Senado. E ainda nesta quarta, os deputados aprovaram a criação de mais uma comissão temática na Câmara, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa será a 23ª Comissão Permanente da Câmara. As comissões analisam propostas de assuntos relacionados a temas específicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Na sessão deliberativa desta quinta-feira, os deputados aprovaram o regime de urgência para o projeto de lei que cria regras para os clubes de futebol renegociarem a dívida com o fisco federal. Além da renegociação das dívidas em taxas menores, o projeto prevê o rebaixamento do clube mal pagador.
O plenário não chegou a acordo sobre o pedido de criação de uma comissão externa para verificar as condições em que ocorreu a prisão do prefeito de Caracas, na Venezuela, Antônio Ledesma. Na sessão ordinária, vários partidos obstruíram a votação e o quórum mínimo para sua aprovação não foi obtido.
O presidente Eduardo Cunha encerrou a sessão ordinária no prazo regimental e convocou sessão extraordinária para analisar o projeto de lei que traz várias mudanças na legislação para coibir o tráfico nacional ou internacional de pessoas, como acesso facilitado a dados de telefonia e internet.
A matéria conta com o substitutivo da Comissão Especial de Autoria do deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, contemplando também o texto do projeto da CPI da Câmara sobre o tráfico de pessoas no Brasil, cujos trabalhos se encerraram em maio do ano passado.
Também está na pauta o projeto de resolução do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que pede a divulgação da pauta do plenário uma semana antes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.